Porque neste momento é uma quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023, 21 horas e 20 minutos.
Repita.
21 horas e 20 minutos. Começando mais um SAC, podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
Olá!
E hoje estamos com o nosso queridíssimo amiguinho Bruno Morassi, o Bronco. Seja bem-vindo, Bruno.
Boa noite, muito obrigado, meus amigos. Vamos ver se eu ainda lembro como faz isso. Nem qual foi a última vez que eu gravei alguma coisa. Foi com vocês, mas não lembro o quê.
Foi esse ano ainda. A última cara de 4 meses atrás, nem faz o tempo.
É que minha memória é bem ruim.
De todos nós.
É,
podcastzinho de indicação, onde, assim, eu tô garimpando a indicação, porque os últimos dias aqui eu tava, quando eu parar, assim, eu tenho jogado Starfield, a gente vai comentar sobre ele mais tarde, só que eu não tenho muito agregado Starfield, porque eu tô jogando ele no modo lazer. Eu desço num planeta, faço a missão mais genérica que tiver naquele planeta e vou pra outro, pintei minha nave de rosa. E é tudo que eu tô fazendo, meio que isso. Mas a gente vai falar mais dele mais pra frente. E além disso, eu tô jogando eu terminei o Harvester, que a gente vai ter um podcast dedicado agora no Amiibo Outubro.
Uhum.
E ele é um jogo difícil de jogar, principalmente a parte final dele. Que o pessoal, quando quis fazer... Pô, vamos pegar esse jogo que é mega interessante, tem todo um cenário bizarro, e vamos fazer ele ficar uma bosta gigante? Por horas, assim, vamos esticar o jogo pra caramba nessa parte horrível? E eles fizeram, mas daí a gente vai comentar mais no podcast, que vai ser na terceira semana de outubro, vamos falar dele, e aí eu posso falar com um pouco mais de ódio e um pouco mais de detalhe. Mas o Bonatti tem jogado coisas.
Eu tenho jogado coisas. Tenho jogado menos Starfield do que eu gostaria, por causa de coisas que eu estou jogando. Mas uma dessas coisas que eu estou jogando é a DLC de Resident Evil 4, né? A Separate Ways, que saiu semana passada, eu acho. Que eu achei interessante, né? Que faz tempo que a galera tá boato. Acho que, na verdade, os leakers, né, já tinham visto que ia ter essa DLC, né? É interessante, né? Sei lá, porque no sentido de, tipo, é um remake com DLC, os remakes não costumam ter, né? Acho que nem o 2. O 2 e o 3, eles tiveram um update. O 2 teve, acho que, uns personagens que você jogava no modo...
Mercenários.
É que não era nem mercenários, era um modo de jogo que você jogava... com a menina lá, a filha do prefeito, lembra? Que era mais parecido com aquele modo de secreto de você fugir da delegacia, lá, esqueci o nome. Era mercenários o nome, mas não tenho certeza. E aí tinha recebeu 3 personagens, mas era gratuito. E os 3, eu nem lembro se recebeu coisa, talvez naquele multiplayer miado dele lá. Mas esse aqui teve, né? Ele teve, na verdade, 2 atualizações recentemente, né? Ele teve uma atualização do modo Mercenaries, que adicionou a Ada e o Wesker. Essa foi de graça, o que é legal. E lançaram, né, como DLC paga, o Separate Ways, que devo dizer assim, que eu tô surpreso com o preço dela. E ela, DLC hoje em dia a gente está acostumado a pagar, sei lá, R$150, né? É o valor que a galera cobra hoje em dia em DLC meio grande de jogo. E essa é uma DLC grandinha, ela tem umas 5, 6 horas de jogo, né? Além de todo o fator replay que a franquia Resident Evil traz, a gente fica rejogando. Mas ela foi lançada por $10 aqui no Brasil, acho que ela saiu por 50 e poucos reais, R$53. No Steam tá R$48. Achei um preço bem justo, honesto.
Eu acho que o próprio jogo já não foi meio full price no lançamento, né? Hoje o padrão, sei lá, é meio 350, ele foi acho que 300, não foi?
É que no Brasil a Capcom ainda não coloca 350 nos jogos
Ah,
dela.
pô.
É, lá fora acho que ainda é 60 dólares também, mas o CEO dela deu uns depoimentos aqui. É, acho que a gente tá cobrando barato. E nossos jogos são bons bastante pra gente cobrar mais, hein, gente?
Aproveita
Aí.
enquanto tem.
É, aproveitem.
Canalha.
Provavelmente. É. Mas eu acho que os jogos da Capcom eles vêm a um preço um pouco melhor aqui no Brasil mesmo, o que é legal. Né? E essa DLC não é uma exceção. A galera tá brincando, né? Que é engraçado você pensar que essa DLC de 10 dólares tem basicamente a mesma duração do Resident Evil 3 Remake. Né? O que furtar. Eu não sou um cara que gosta de ficar botando horas em valor, né? Mas visto toda a decepção que foi aquele remake de Resident Evil 3. Né? E não só pelo tempo dele, né? Porque o do 2 é curto, mas o do 2, se você olhar bem, tem quatro campanhas. Eu acho que ele tem um motivo melhor para você rejogar ele, né? Eu acho que ele é um jogo, não só por ser mesmo um jogo melhor, mas acho que o ato de rejogar ele trazia mais novidades, né? Enquanto o 3 é tipo aquilo. Mas enfim, não sou aqui para falar do que já foi, mas estou aqui para falar dessa DLC que, cara, foi interessante lançarem ela agora também, que eu achei até que ia demorar mais tempo, achei que ia ser mais pro ano que vem. E até eu me vi pensando, será que eles planejaram lançar agora, mais perto das premiações, pra galera lembrar que Resident Evil 4 foi bom pra caralho? Porque ele lançou tão no comecinho do ano, né?
É, uma boa estratégia. E tem também a questão de outubro, tá todo mundo procurando um jogo de terror. Sai bastante jogo de terror, né, em outubro, de maneira geral. E assim, como eles não têm nenhum jogo full para lançar agora em outubro, essa DLC é um bom lançamento.
Mas eu falo isso porque isso deveria ser feito em mim, né? Porque direto eu me vejo pensando, né, jogando jogos, pensando nos melhores jogos do ano. E quando eu joguei o Resident Evil 4, eu tive esse sentimento. Eu falei, cara, isso aqui provavelmente isso é material de jogo do ano pra mim, saca? Não é o meu jogo do ano, mas é tipo top 3, assim. Eu acho um jogo maravilhoso, mas já faz um tempo que eu joguei e tudo mais. E agora, quando sai essa DLC, né, eu rejogando ela, eu tô no capítulo 5, eu acho que são 7 capítulos pela lista de achievements interno, não do Xbox, né, mas os achievements lá que você libera as pontuações, né, ele tem uma nova lista só para o Separate Ways de objetivos, né, que você libera aqueles pontinhos que você gasta depois para comprar cosmético, para comprar art pool, essas coisinhas, né. Ele tem a própria lista interna, o que é legal, né? Porque meio que você agora tem mais pontos para conseguir comprar as coisas, caso você não queira fazer os de, tipo, jogar na dificuldade mais escrota e coisa do tipo, né? Para liberar todas as coisas internas do jogo. Legal isso. Mas, assim que eu comecei a jogar esse jogo, me bateu um tipo, caralho, isso é bom pra caralho, assim. Como Resident Evil 4 Remake é talvez um dos melhores third-person shooter que eu joguei na minha vida. Saca? Tanto em mecânica, assim, eu acho ele muito gostoso de jogar, mas em game design, cara, como eles são bons em, né? Porque eu vejo ele mais como um jogo de ação do que de terror, né? Ele não é tanto nos moldes do 2 Remake, ou até do 7 e do 8, né? Ele faz o meio termo, ele é mais terror do que o 4 original, né? Mas eu acho que na prática você vai jogar ele como um jogo de ação, né? Ele tem hordas de inimigo, ele tem milhares de ferramentas para lidar com elas. Mas principalmente como ele é inventivo nas hordas, né? De não ser só sempre, ah, é um novo cenário com um monte de inimigo vindo. Ele brinca com a estrutura do cenário para fazer desafios interessantes. Eu meio que não tava lembrando até jogar Separate Ways e chegar algumas arenas dele que eu fiquei, caralho, é verdade, cara. Ele não fica só me tacando em lugar para matar monstro. Ele sempre coloca um twist no meio, ou ele começa, tipo, ele coloca um inimigo X. Aí depois ele coloca um Y que você tem que ligar de outra forma, e depois ele coloca dois do Y e três do X numa arena que tem um formato X, e você tem que, saca, saber lidar com, vou dizer, com o moveset de cada inimigo dentro daquela estrutura, saca? E caralho, como esse jogo é inteligente nisso, né? Como essa. E essa DLC, inclusive, ela tá fazendo isso muito, muito bem, né? Pra quem não sabe, né, o Separate Ways original, se eu não me engano, ele não tem o Resident Evil 4 original. Eu posso estar enganado. Eu acho que ele é uma expansão que veio para a versão de PlayStation 2, quando ela foi lançada, né? Que ele lançou quase um ano depois da de GameCube. Teve algum modo extra, eu acho que foi o Separate Ways, mas pode ser que seja um terceiro modo que eu não me lembre, né? Mas hoje ele é difundido, né? qualquer, se você pegar o remaster dele, né, que acho que é a versão mais acessível hoje em dia, já vai ter ele, né, a versão mais completa do jogo. Mas eu nunca terminei o original. Eu terminei o Resident Evil 4 original, né, há alguns anos atrás, finalmente. Mas aí eu comecei o Separate Ways e falei, eu já falei isso aqui mais de uma vez, mas eu não gosto tanto do Resident Evil 4 original, nunca gostei.
Uhum.
Desculpa, pausa pra hidratar, gente, tá foda. Mas assim, pelo que eu tô jogando, pelo pouco que eu joguei do original e estou jogando desse, assim, eles são, apesar de ter o mesmo nome e ser, né, o lance de, o que a Ada estava fazendo enquanto o Leon jogava Resident Evil 4, eles são jogos completamente diferentes. Saca, eu lembro das primeiras áreas do Separate Ways original, não eram assim tão aqui. A história que esse aqui tá contando é realmente, tipo, é uma história paralela para desenvolver mais o lado da Ada, para, saca, tem mais envolvimento do Wesker mesmo, dela trabalhando com ele, mostra mais coisa do Lewis, que eles trabalham juntos também, né, que é um personagem que eu amei no remake, e é muito legal a gente ter mais dele, né, porque ele é um personagem que eu acho que, né, ele não vai voltar na franquia. E no meio disso, é legal porque ele te bota em muitos dos cenários do jogo original, ele tem muito reaproveitamento de cenários, sim. Mesmo porque a Ada passando pelas mesmas áreas, em momentos diferentes, tem uma área ou outra nova. E tem alguns momentos que a galera ficou, algumas poucas coisas foram cortadas do jogo original, que eu não vou citar quais, algumas são meio surpresa até, eles colocaram no Separate Ways algumas cenas que estavam faltando. O que eu achei completamente válido, assim. Porque eu não sinto que o original, mesmo com esses cortes de uma cena ou outra, ele sempre que ele cortava algo, ele colocava algo no lugar. Então eu não sinto que a gente perdia nenhum conteúdo em relação ao original. Resident Evil 4 Remake base, eu acho que já é um jogo completo pra caralho. Ele é um jogo longo, né? Eu levei umas 8 horas pra terminar ele da primeira vez. Ele tem conteúdo replay pra caralho pra você rejogar, tem mercenários. Eu acho que ele já é um jogo bem completo, né? Acho que esse é outro motivo de eu não achar essa DLC uma parada escrota, saca? Pegaram esse modo do original, putz, cara, esse já é um jogo extremamente completo e essa é uma DLC muito mais trabalhada do que o Separate Ways original.
Uhum.
Né? Ele tem muita cutscene, muita dublagem, muita cena, saca? Com o mesmo valor de produção que você vê do jogo original. Só que, cara, ele tá tão ele tem algumas coisas novas, inclusive, né? A Ada, ela tem algumas armas diferentes, mas acho que o principal coisa diferente dela é o gancho, né? Que já virou, acho, característica da personagem. Que ela tem um gancho meio do Batman, que no começo eu achei que ele ia ser usado só, tipo, na hora de avançar, você tem que subir ali, vai aparecer o cursorzinho, vai usar ele de forma linear. Mas até isso eles conseguiram implementar dentro do design do jogo, né? Então, uma das coisas que você pode fazer agora com a Ada é quando você dá um stun no inimigo, né? Que você abre aquela brecha para você poder dar um golpe nele, né? Um golpe corpo a corpo. Você pode usar o gancho no inimigo. Se você faz isso no inimigo longe, ela tira com o gancho e vai, tipo, na voadora do maluco, tá ligado? E acerta vários de uma vez, porque é um puta dano. Entre os poros que você libera dela.
E é fácil mirar num inimigo que tá tonto longe?
Sim, o cursor aparece, basicamente você olha pra ele com a câmera.
E você tem arma boa pra deixar os inimigos tontos de longe?
Pistola na perna.
Ok.
É a base já do outro, saca? Mas você tem as armas, tem um leque legal de arma. Eu tô sentindo, tipo, tem menos armas que o normal, que o outro. Né? Ela tem umas armas mais, eu acho que são próprias de algumas armas que eu peguei com ela que eu não me lembro de terem com o Leon. Pode ser que tinham e eu só não vi. Mas esse gancho, ele dá essa dinâmica primeiro com esses inimigos, né? Inclusive eu tô agora juntando aquelas moedinhas de desafio do carinha da loja, porque apareceu uma bonequinha lá que eu coloco e consigo tirar o escudo dos inimigos com gancho. Eu quero muito isso, porque eu odeio inimigo de escudo.
É difícil conseguir essa?
Então, precisa de 5 das pecinhas dos desafios. Eu já ganhei uns 15, só que eu gastei tudo antes de aparecer.
Mas tinha um esqueminha de ouro e prata, não tinha das pecinhas? Se você põe 3 ouro, conseguia um negócio melhor.
Então, aqui tem dois tipos de... isso daí é para dinheiro, né? Você pega os tesouros e você pode montar eles para vender eles mais caros, isso tem. Mas tem, lembra aqueles desafios do mercador? Que é aquelas folhinhas azul? E eles te dão uma outra peça que você só usa no mercado dele. Isso daí, a única forma de você conseguir é você fazendo essas side missions deles.
Entendi.
É, eu sinto que essas side missions são mais, tipo, eu já peguei 3 de atirar em coisinha azul, né? Mas tem umas que são um pouco engraçadas. Tem uma que eu tive que pegar uma. Eu matei um inimigo que tava com a jaqueta do Leon, que ele perde no começo do jogo, e eu vendi a jaqueta do Leon. Saca? Tem umas coisinhas assim.
Da hora.
É só um fanservicezinho, saca? Mas eu achei legal. Mas elas continuam igual. Tipo, agora no capítulo 5 parece mais interessante, que eu tenho que matar um inimigo específico dentro de uma área de água, né? Que eu já imagino que inimigos são, porque a gente vê eles no jogo base, mas eu imagino que esse seja daqueles mais difíceis, tipo a armadura dourada e tudo mais. É o que eu acho mais interessante, esses daí. E a outra coisa que me surpreendeu é como eles conseguiram implementar o gancho dentro das arenas, né? Porque, por exemplo, e como eles fizeram isso de uma forma normalmente, trazendo coisas interessantes entre as arenas. Eu não lembro se vocês lembram do jogo original, mas tem uma parte que é tipo um labirinto. É, antes de você entrar no castelo, se fosse um labirinto que você tem que ativar, acho que três sinos, três
Tá,
torres,
não
alguma
lembro.
coisa assim.
É a parte que tá no vídeo, não?
Ah, peraí, que eu tô na tela do Discord. Não, não é essa parte, não. É, mas é
Tá
aí
fechado o
perto.
portão.
É aí perto. Essa parte é legal também, que é a parte dos canhões, só que você tá aí antes do Leon. Então os canhões ainda estão aí. E eu meio que montei o primeiro canhão que fode o Leon. É, eu atirei o um negócio e ele subiu, e aí eu usei. Aí meio que tipo, ah, eu acho que eu fudi o Leon aqui. Mas beleza. É uma outra área, que é um labirinto mesmo, que no jogo base você tem que ativar uns negócios em cima de umas torres e tal. E tem uma parte agora que eu rejoguei, essa parte, por exemplo, que a estrutura é diferente, né? Tipo, é após o Leon passar lá, já tá de noite e tudo mais. E o que acontece é que dentro desse labirinto tem um daqueles inimigos, que é um inimigo com um cajado, que ele bate no chão, e aí a cabeça dos inimigos ficam tudo explodindo e virando aqueles
Sei.
vermes. E é um inferno, e ele tá no meio do labirinto. E você tem que achar ele. Quando você acha, você atira nele, ele consegue fugir de você e os inimigos vindo, e você tem que usar a estrutura do labirinto para achar ele. Porém, o labirinto tá cheio de partes, negócios de madeira em cima, que você consegue usar o gancho para pular de um para o outro. Então você não tem que necessariamente contornar ele. Você tem vários. Novamente, não é a liberdade do Batman, mas é vários pontos que você vê isso e você pode usar para cortar caminhos, e com isso você tem que achar o inimigo, o cara com o cajado, porque senão é um inferno se lidar com os outros sem você lidar com ele primeiro. Então, é tipo, como eles pegaram esse mesmo cenário e construíram um desafio completamente diferente, usando uma habilidade da Ada, saca? E ainda assim sendo divertido pra caralho, e sem repetir, né, o que foi feito antes. Ele é lotado, tipo, tem uma parte de armaduras, que é uma das partes que eu menos gosto do original. A parte que eu menos gosto do original é a parte stealth, né? Mas você tem que lidar com umas armaduras, e ele vai te colocando numas arenas com armaduras com a Ida, até que ele te coloca numa arena que, tipo, tem algumas armaduras que vão aparecendo. É legal que a Ida até comenta assim: quando você chega, tá cheio de armadura e o item que você quer pegar lá no meio. Ela fala: ah, beleza. Saca? Já tô ligado o que vai acontecer, já sei. Só que quando você faz isso, cai ainda uma grade, e junto disso tem dois caras com um arpão te atirando do outro lado. Você pode lidar com as armaduras, né? Porque é bom você matar elas, que elas te dão um tesouro bom pra caralho de venda e tal, né? Mas você consegue passar por elas e colocar um negócio para abrir a porta, e pro outro lado, tirar do outro lado para fechar a porta e deixar elas trancadas lá se você não quiser lidar com elas, por exemplo. E aí você só lida com os dois inimigos de arpão, que vão ser super fáceis, né? Mas saca, eu acho que ele é tão inventivo com os desafios dele, saca? Que é uma surpresa, assim, tipo. Uma surpresa não, tá sendo gostoso relembrar o quanto eu gostei desse jogo, assim. É um jogo que você entende o 90 a mais do Metacritic dele. Ele é quase impecável para mim, o jogo base. E eu acho que para uma expansão dentro desse jogo, eu tô achando ela perfeita, saca? Tipo, normalmente tem uma duração boa, né? Quando eu vi, ah, deve ser uma horinha, uma hora e meia. Não, não, eu vi que, tipo, é umas 5 horas. Eu já tô com umas 3, saca? Ela tem uma duração legal, ela é a duração de um microjogo. E ela não tá repetitiva, assim. Eu tô achando ela um pouco mais difícil, mas eu não sei se é porque eu também fiquei muito tempo sem jogar, né? E eu perdi um pouco, né? Eu tô muito pior no parry aqui do que eu tava no jogo base, por exemplo. Eu acho que eu desacostumei, e como você já vai tendo alguns inimigos de partes mais avançadas do jogo muito rápido, tá tipo, eu tenho que relembrar como joga isso bem muito rápido pra eu não tomar um cacete aqui. Mas é um jogo que Ele é bem gerencioso.
Generoso.
Generoso, caralho.
Gerencioso.
Gerencioso. Ele é bem generoso com o
Parabéns
Cristão.
pro Johnny, que entendeu o que você quis
Caralho, mano, eu não eu esqueci palavras. Ele é bem generoso com munição, as coisas todas, né? E assim como o original, eu rejoguei o original quase inteiro, né? Eu quero terminar a minha segunda, meu New Game Plus original. Mas assim como ele, assim, é um jogo que eu, tipo, eu total penso, tipo, é tão gostoso fazer o New Game Plus, saca? Terminar de dar upgrade em todas as armas, jogar no modo Rambo, que acontece na franquia sempre que você rejoga um jogo. Eu tô muito feliz, tô bem animado. Eu acho se eu não rejogar ela agora é só porque a gente tá num momento de jogos muito foda, né, cara? Tá foda separar pra ficar jogando uma coisa 300 vezes, mas se um jogo merece isso, pra mim é esse. E eu acho que só uma coisa que eu ainda não, que eu não sei ainda se eu tô muito fã, tem uma boss battle meio recorrente nesse jogo, nessa DLC. Ela é, inclusive, a primeira luta do jogo é uma boss battle dessa, que é tipo, ainda tá tendo umas alucinações e tal. E é uma boss battle que envolve coisas de alucinação, que o inimigo começa a criar, tipo, formas falsas dele e tudo mais. Eu venci elas todas e tal. Não é exatamente difícil, mas ela. Eu não sei, eu acho que. Eu não sei se eu tô gostando tanto das dinâmicas dela, assim. Mas é só, tipo, não é ruim. Mas eu acho que das boss battles do jogo e tal, é uma das que eu menos gostei até agora. Mas ele tem uma boss battle nova com o Ogro, com uma estrutura completamente diferente da base, porque ela implementa o gancho no level design da arena. E, rapaz, que luta legal foi essa. Puta que pariu, que luta legal. Luta legal e visualmente, quando você dá os finish me no Ogro de novo, é muito legal, guarda. Ainda tá muito estilosa, cara.
Eu
Eu gosto.
precisava muito terminar esse jogo. O problema é que faz muito tempo que eu
Eu
parei.
jurava que tinha terminado até a gente conversar um tempo
Não,
atrás.
eu acho que cheguei na parte. Quer dizer, eu já estava um pouquinho avançado na parte que começa a aparecer os cultistas um pouco mais do castelo, né?
Ah, sei, sei.
E eu
Cara,
parei
é um
por lá.
jogaço. É um jogaço, assim.
Não, eu estava adorando. Eu acho que
Sim.
foi. Eu acho que eu parei de jogar ele quando eu entrei em férias e falei que eu ia terminar de uma vez por todas o Disco Elysium. Daí eu
Pelo menos
parei
você
ele e
cumpriu o
nunca mais.
prometido.
É, pois é. Pelo menos eu consegui. Mas eu acho que foi por isso que eu parei ele e nunca mais voltei.
Entendi. Cara, é um jogo muito foda, assim. Eu acho que é top tier da franquia, assim. Fácil, fácil, fácil.
Vocês têm o costume de voltar para jogos com DLC assim?
Eu não.
Para mim é
Depende.
muito raro mesmo.
Eu acho que depende muito do jogo e da DLC dele, né? O próprio, tipo, 8, por mais que eu gostei, eu não animei de pegar a DLC, porque a DLC dele não parece ser tão legal. Talvez quando ela ficar baratinha, eu pegue e volte só pra ela, saca? Mas é bem raro, assim. Depende muito, muito do jogo. E se é um jogo que eu gosto muito, assim, beleza, eu volto.
Porque
Mas é bem
muitas vezes
raro.
eu fico me perguntando se, sei lá, né, é que a gente, como tá velho, eu não consigo nem usar como referência, porque sai DLC praticamente para todo e qualquer jogo, né? Então as pessoas jogam, né? Assim, não
Assim,
sairia. Mas eu volto tão pouco que
eu acho que tem muito uma questão de que a gente é meio maluco e compra tudo que vai saindo. Mas tem uma galera que compra um jogo e abraça aquele jogo por muito tempo.
Ah, sim.
Tipo, a pessoa vai comprar, sei lá, uns 4 jogos por ano, 5 jogos por ano. E aí, se ela joga tanto assim aquele jogo, de repente pegar uma DLC não parece uma ideia tão ruim.
É,
E eu
meio
acho
que
que.
era a nossa vida na época dos 16 bits ali, né? Que tinha
É,
meia dúzia de
exato.
jogos e você tinha que espremer o bagaço até a última gota, né?
Mas eu acho que tem um lance também, tipo, assim, Resident Evil, a gente tá acostumado, tipo, cada Resident Evil joga diferente, né? Mesmo os que têm a mesma estrutura de gameplay e tudo mais, eles jogam diferente. E então eu fico feliz dessa DLC existir, porque assim, o próximo Resident Evil não vai ser exatamente como o 4. Pode ser melhor, pode ser pior, mas não vai ser exatamente como o 4. Então, pra mim, foi tipo, eu gostei tanto do 4 que eu fico feliz que eu ganhei mais 5 horinhas de conteúdo dele pra brincar com uma mecânica que eu gosto.
Você falando realmente me deu até vontade, mesmo pelo preço, né, que você falou, é um preço muito honesto, assim, pela qualidade do conteúdo. Então,
Né, mas. Não falei.
Esse fim de ano realmente tá impossível, né, cara? Eu não me lembro de um fim do último quadrimestre, do último trimestre tão
Esse fim do ano
cheio de
tá
coisa.
no nível que eu tô olhando e falando, tá, o que eu vou jogar esse ano, o que eu nem saca. Tô maluco pra Alan Wake 2. Mas provavelmente eu só vou pegar ele ano que vem, cara, porque
E o que
eu não.
tá foda também é que normalmente a nossa redenção para fins de ano assim, não. Então em janeiro e fevereiro eu tiro o atraso um pouquinho. Só que até os produtores têm um monte de jogo sendo adiado para janeiro e fevereiro, porque a galera fala,
Porque
gente.
tem, pra fugir dos lançamentos medalhões.
Qual foi o
Exato.
último que você mandou hoje, Bruno? Falar
The
não.
Banishers, não foi? Da Dawnlord?
Putz, esse jogo tá parecendo ser tão legal, mano.
Parece ser muito foda, mas
Eles
eu
bot...
dei,
E
graças a
eles
Deus, dei pra
mandaram o
adiar.
honestão, né? Eles falaram, acho que não existe mercado pro nosso jogo esse ano. Eu,
E tá
caralho.
certo, realmente.
Oh,
Tá certo.
essa semana saiu um joguinho da Telltale de The Expanse. Fiquei muito inclinado. Mas eu preciso terminar o Silent Hill 3 pro podcast.
Nossa.
Quem sabe depois?
Tem um mês. O Silent Hill 3 é menor que a da
E
Ida,
ele
relaxa.
tem 6 horas, né, pelo que eu tô vendo.
Eu peguei um
Só preciso
Silent Hill
parar
esses
pra
dias em
jogar.
promoção na Steam, não lembro nem qual foi. Será que foi o 3 ou não?
No, na Steam, acho que é o Homecoming, é o único que tem.
Ah, então é foi ele mesmo.
Eu acho que é o único que tá lá.
É.
Mas é isso então, Bonatti.
É isso. Assim, se você gostou de Resident Evil 4, você vai gostar dessa DLC. Eu acho que é isso. Acho que não tem muito segredo e tal. E por mais conteúdos extras caprichados, lançados a preços justos, por favor.
Beleza. Bom, eu vou falar um pouquinho do audiodrama produzido ali pelo Jovem Nerd, estrelado pelo Selton Mello, que tá no Spotify, que é França e o Labirinto. Assim, eu devia ter... Na verdade, assim, eu tava preparado para não falar de nada hoje. Que eu falei, putz, é muito relaxo, né? Eu falei, ah, porra, teve aquele podcast que eu ouvi e achei bacaninha no geral, assim, acho que ele é legal. Acho que vale a recomendação, né? Porque o Spotify tem investido nesses audiodramas, né? E eu meio que tenho ouvido todos eles. Eu ouvi aquele do Batman, que é muito bom, bem legal, assim, uma boa história de Batman, que tem até a Camila Pitanga no meio e tal. Teve o Paciente 86? É Paciente um número. 67? Não lembro o número. Que é com o Seu Jorge e a Mel Lisboa, que tem uma primeira temporada excelente, uma segunda temporada ok e uma terceira temporada horrorosa. Mas ainda assim eu consigo recomendar ele, que é bem bacana. Ele é. Isso é uma coisa que eu tenho gostado nesses podcasts de drama produzidos aí, lançados pelo Spotify. Eu sinto que eles aproveitam muito bem a mídia, do áudio, e eles não ficam perdendo muito tempo fazendo cena de ação que você não vai conseguir ouvir, você só vai ouvir os caras fazendo barulho de tomar soco, de dar soco, efeito sonoro de vidro quebrando, essas coisas, e você vai falar, ah, tá legal, um combate. O audiodrama lá do Batman é muito mais do Batman sendo detetive, investigando as coisas, tendo conversa com personagens, do que de fato socando pessoas, socando inimigos, vilões, né? E por aí vai. E daí esse, o paciente. Cara, que desgraça, eu vou ficar com isso na minha cabeça, que eu não lembro. Se eu procurar aqui no Spotify, vamos ver aqui. Paciente 63. Legal. Enfim, o Paciente 63, ele é uma história de viagem no tempo, de personagens tentando evitar apocalipses ali, evitar grandes pandemias, e as temporadas todas têm um elemento recorrente, que um dos personagens é um psicólogo, psiquiatra. Então, o que acontece muito ali são as análises, né? Tipo, a pessoa tentando provar que ela não é louca e que ela é realmente uma viajante do futuro que tá aqui para impedir espalhar um vírus mortal por toda a humanidade, né? E ele funciona muito bem nesse esquema. E o França e o Labirinto, eu acho que ele consegue usar muito bem também a mídia, né? Ele vai ser uma história com muito pouca ação, né? Propriamente dito, mas ele é muito focado na investigação, né? A gente tem aí o protagonista, é o Nelson França, né? Que quem faz ele é o Celton Mello, que ele é um detetive particular. Ele era colaborador da polícia, de uma certa forma, né? Ele chegou a fazer parte da polícia, mas ele acabou saindo para virar um detetive. Ele ajudou na captura de um cara, de um assassino serial, que era o assassino do labirinto. E ele virou um pouco um herói, assim. Tipo, foi dar entrevista no Jô, porra toda, assim. Foi da entrevista em programa de talk show, melhor dizendo.
Eu ia perguntar, mas eu tinha perdido essa parte. Eu lembro que ele foi num talk show.
Tá. Uhum. É que, na verdade, assim, o escritor do livro dá uma entrevista e o França tá lá meio que na plateia,
exato,
né? Então,
uhum.
Ah, ele que é o herói da história, não sei o que e tal. E assim, ele teve essa época de glória, mas aconteceu um acidente, ele ficou cego. E ele acabou meio que caindo em desgraça, se entregando a bebida e tal. E daí morre uma influencer de um jeito muito suspeito. E a polícia toda tá assim, ah não, foi o marido dela, cara. Tipo, não precisa nem se preocupar com isso. É o marido, desencana disso, cara. Tipo, e o França sabe que quem matou essa mulher foi... ou o próprio assassino do labirinto ou alguém imitando o assassino, sim, do labirinto. Né? E daí o trabalho, a história inteira da investigação é ele indo atrás desse assassino e assim, como ele não é mais um policial, ele precisa contornar as dificuldades que ele tem ali, né, para conseguir acesso a evidências, para conseguir... entrevistar pessoas envolvidas no caso original ou nesse caso, porque ele não tem o mandado de busca, né, de uma ordem judicial para conseguir fazer as entrevistas. E eu acho que essa dinâmica toda funciona muito bem para essa história. Coisas que eu não gostei tanto. Eu tenho um problema com... assim, ele faz uma coisa muito boa, que é usar... Eu acho que desses podcasts de audiodrama, ele talvez seja o que melhor usou um efeito espacial no fone de ouvido. Ele é um podcast pra você ouvir em fone de ouvido. Ele usa muito bem aquele lance de uma pessoa tá falando longe, você percebe que a pessoa tá falando longe. O jeito que os microfones são posicionados faz você perceber quando uma pessoa tá falando nas costas do França, ou uma pessoa que tá do lado, ou uma pessoa que tá girando em volta dele. Eles usam bem esses efeitos, né, de maneira geral. Mas, pra mim, ficou muito evidente que eles gravaram os atores em momentos separados, que é uma prática comum. Porque, às vezes, eu tinha a impressão de que um personagem começava a falar, tipo, décimos de segundo antes do outro terminar de falar, meio que como... se eles quisessem ter deixado uma edição mais fluida, como se fossem pessoas um pouco se interrompendo enquanto tá rolando uma conversa, mas não funcionou. Para mim ficava muito gritante que aquelas pessoas não estavam no mesmo ambiente, não estavam no mesmo lugar. Não sei se o Bronco teve essa sensação.
Cara, essa ia ser o meu principal comentário sobre, assim, eu não ouvi até o fim. E isso me incomodou demais, assim. Eu até falei com a Bela, falei, putz, a história é até intrigante e tal, mas começou a me incomodar tanto esse lance de eu não ter a sensação que as pessoas estavam realmente conversando entre elas, que eu falei, meu...
O França, assim, ele tem um jeito muito babaca, né? Porque as pessoas vão falando e ele vai meio que, tá bom, tá bom. E por causa dessa edição... parecia que ele não tinha, parecia que ele nem sabia qual que era a fala do outro personagem.
Né?
Tipo, parece que a fala da outra pessoa podia ser qualquer coisa, assim. Parece reação de NPC, de jogo.
É até bizarro ser essa a reclamação, né? Porque tudo que a galera do Jovem Nerd fez com esse tipo de coisa até hoje foi sempre muito bem produzido, assim, né?
Uhum.
Eu não sei se por ser um cara mega estrela, assim, se eles não quiseram ficar pedindo pra repetir, talvez, né? Sei lá. É difícil saber o que aconteceu, mas Em alguns episódios, pelo menos dos que eu ouvi, eu achei meio exagerado. É o que você falou, mas eu achei meio exagerado a quantidade de efeitos, assim. Você... O episódio que me fez falar assim, não, beleza, acho que eu não vou mais ouvir isso, foi o episódio da Rebelião, que é o terceiro ou quarto, sei lá. Tá lembrado desse, não?
Sim.
Que fica, meu, acho que uns 10, 15 minutos ali de gritaria e gente
Nossa,
correndo.
a parte da rebelião parece que não acaba nunca, né? Fica muito
Nossa.
tempo aquilo.
E
E assim,
assim.
e você sabe que ele não vai morrer ali, porque ainda tem mais,
Exato,
tipo,
né? Não tem
tem mais
necessidade.
8 episódios do negócio pra terminar. Então.
Quanto tempo dura cada episódio?
Ah, é curtinho,
Uma
uns.
meia horinha, né? 20, 30 minutos. E, esse, cara, eu, esse episódio da Rebelião, eu falei, meu, se alguém com ansiedade ouve isso aqui, meu, é 100% gatilhável, assim, porque, beleza, você se sente no meio de uma rebelião, mas não precisa 10, 15 minutos disso, sabe?
Você chegou. Eu não lembro se essa parte é antes ou depois. Eu acho que é depois. A parte da Cracolândia.
Não, não cheguei. E todo mundo
Cara,
fala que é o melhor episódio, né? Mas é um.
é uma parte ame ou odeie.
Tá.
Porque acontece um momento ali de alucinação pesada do personagem. E
Né?
essa parte demora, cara. Fica muito tempo nisso. E eu falei: não, beleza, eu quero ver para onde vai essa história. Legal, eu quero ver como que ele vai safar disso, mas eu já entendi que ele tá mauzão.
Beleza,
E,
ok.
então, tipo, beleza, você pode até aumentar um pouco esse tempo para dar uma dramaticidade aí, legal. Só que eu acho que perdeu um pouco a mão, assim, eu teria cortado, sei lá, um quinto, pelo menos, do tempo que rolou aquilo,
Eu
ou
quero
talvez um
ouvir.
quarto, talvez um terço.
Eu quero ver se eu volto a ouvir em algum momento, mas. Porque é o que eu falei, a história é intrigante, assim, né? Se, até o motivo pelo qual ele ficou cego, eles fazem um mistério nisso, não sei se vocês chegam a falar ou não, né? Se já ouviu até o fim, devem saber, mas se, eles não falam isso logo de cara, né? Você não sabe como ele ficou cego, por que ele ficou cego.
É, e ele segura muitos mistérios, né? Ele tem, assim, ele já tá desde o começo, desde o primeiro episódio, você vê que ele tá meio que num processo de divórcio com a ex dele, mas ainda gosta dela, tal, tudo. Eles seguram muito, né, a questão dos motivos do divórcio e nessa linha. Agora, eu tenho a coisa que mais me incomodou nessa série de podcasts isso aqui é um leve spoiler. Ele termina com cliffhanger para uma segunda temporada. E assim, se ele resolvesse o caso, se ele resolvesse o problema. É que assim, dá para considerar até como se ele tivesse resolvido, mas digamos assim, o gancho deixa muita coisa aberta. Eles fizeram pensando já na segunda temporada. E assim, eu tenho uma política a respeito de cliffhanger e coisa que você deixa no ar. Eu sou completamente a favor de ter esse tipo de coisa, de você terminar uma temporada num ponto alto e falar, ah, agora vai ter que esperar a segunda. Não a primeira. Eu acho que a primeira temporada de qualquer coisa precisa se fechar em si.
Concordo.
Porque você nunca sabe se aquele negócio vai conseguir ter uma continuação ou não.
E essa seria a minha próxima pergunta. Eu não cheguei a ver se a audiência atingiu o que eles esperavam e tal, mas dada a quantidade de propaganda que eles fizeram, eu diria que não, sabe? Então eu não sei se eu sou tão confiante que vai existir essa segunda
Eu acho
temporada.
que vai. Se bobear, já tá até gravado, assim.
Eu acho que também o lance de cliffhanger tem que ter. Tipo, cara, se você tá botando um cliffhanger, você tem que ter certeza que você não vai deixar a galera esperando 4 anos pra continuação, porque eu já vi, já teve série que eu assisti, acabou em cliffhanger. Eu gostei da série, na época eu fiquei, caralho, quando sai a segunda? Levou 3 anos pra sair a segunda, quando eu não assisti. Assim, tipo,
Até esqueceu a parada.
eu já esqueci a parada. Eu até lembro que cliffhanger, aí eu fico tipo, ah, o que será que era? Mas aí eu penso, ah, tipo, foda-se, eu já não me importo mais.
Assim,
Saca?
o Paciente 63, que teve 3 temporadas, eu vou até procurar aqui, mas eu lembro que ele saiu muito rápido entre uma temporada e outra. Ó, tipo, o primeiro episódio da primeira temporada saiu em julho de 2021. Aí vamos dar uma olhada aqui. Temporada 2. Temporada 2 saiu em fevereiro de 2022. Então é menos de um ano depois. Né? Se levar em consideração que a última... Nossa, é muito... Ah, não. O último episódio da primeira temporada já saiu em julho mesmo. Eles saíram muito rápido, assim, os episódios.
Bom, como lembrar que também produzir uma parada dessa é muito mais simples que produzir uma série televisiva, né?
Com certeza.
Então, assim, se a pessoa já tem ideia do roteiro, já deixou escrito e tudo mais, é questão de ter o orçamento, né, pra bancar a equipe, pra gravar, editar e tudo mais. Mas não tô falando que é um trabalho simples, mas comparado com uma série televisiva... Dá para fazer num tempo, não só sendo por ano, dá para fazer em menos tempo.
O Paciente 63, então, ó, a primeira temporada foi no meio de 2021, a segunda temporada foi no começo de 2022 e a terceira temporada foi no final de 2022. Então, assim, não é tão espaçado assim. Tipo, eu lembro que quando saiu a terceira temporada, eu falei, nossa, já? Que bom, né? Eu vou ouvir. Mas pena que era uma temporada meio merda. Mas assim, cara, eu espero que... Hã?
O Paciente 63 acabou?
Acabou. São três temporadas, tá. E fecha.
Uhum.
A primeira temporada, cara, é muito boa. Eu queria que você ouvisse, cara. Tipo, a primeira temporada. E ela se fecha bem em si. Ela tem um cliffhanger pra segunda, né? Só que eu entendo que se só tivesse a primeira temporada e a segunda e a primeira temporada terminasse daquele jeito, seriam daqueles finais abertos, sabe? Você fala, puta merda, que bosta, sabe? Tipo, ah, deu essa merda, sabe? Tipo, e beleza? Mas daí, na segunda temporada, eles vão resolver essa merda que ficou no ar da primeira temporada.
É foda que eu já sei. Eu não consigo encaixar essa mídia na minha vida. Eu sempre falo que eu vou ouvir essas porra até baixo, eu nunca escuto, nunca, assim, eu acho que eu tenho que aceitar, talvez, sei lá.
Cara, eu escutei...
Resident Evil, deixa rolando no fundo.
Eu escutei muito o França e o Labirinto no carro, contraindicando o que eles mesmos falam, né, do fone de ouvido, mas eu ouvi, eu comecei a ouvir ele no fone de ouvido lavando louça. Como geralmente eu deixo acumular a louça inteira de um dia e no outro dia de manhã eu acordo e lavo a louça do dia anterior, eu acabo passando tipo, uns 40 minutos lavando louça. Então dá pra ouvir um episódio bem tranquilo. E na minha caminhada, né? Eu faço caminhada duas vezes por semana. A caminhada geralmente eu faço ali uns 45 minutos de caminhada. Também dá pra ouvir mais um episódio, às vezes até dois. Porque tem uns episódios aqui que tem 20 minutos. E assim, cara, quando tem uma série nova dessas, honestamente, meio que até depondo contra o nosso trabalho aqui, ele substitui todos os podcasts que eu ouço. Eu fico ouvindo o audiodrama até terminado e depois eu volto para os meus podcasts.
Aliás, não é bem um audiodrama, mas hoje saiu um podcast novo do cara da Mulher da Casa Abandonada, lá, como é que é o nome dele?
Ah, o Chico Felice.
Esse aí, saiu um novo, chama A Influencer, não, A Coach, uma coisa assim. Eu curto os podcasts dele,
Eu ouvi só o da Mulher da Casa Abandonada, não ouvi o outro lá dele.
Como é que era o nome do outro? O Ateliê, né? É legal pra caramba.
Ateliê.
Eu não consegui terminar nem o Projeto Evandro.
O Caso Evandro, cara, Caso Evandro, assiste a série, né? Série tá...
Eu ouvi o podcast até o primeiro hiato, aí eles voltaram...
Cara, mas são 50 episódios, assim, cara.
Virou 50 já?
Não sei, mas é um número absurdo de episódios.
Eu achei que eram uns 20.
Não, é mais que 20.
Não, eu ouvi mais do que 20 e eu desisti, mas chegou uma hora que eu falei, bom...
E assim, de verdade... Nossa, tá chovendo pesadão aqui, mas pelo menos...
Tem gente que se você fala assim da série, fala que você vai perder as nuances.
Não, então, cara, de verdade, se você tá interessado em ver detalhe de processo, de ver depoimento, de não sei o que, você ouve o podcast, beleza, ele vai detalhar, vai a fundo e tal. Cara, eu não tô. A série são 10 episódios, eu acho.
Eu tenho que ver a série, só na Globo, né?
É, não, no Globoplay. Cara, ele resume. Eu ouvi o podcast inteiro. Ele resume magistralmente. E dá até fechamento de coisa ali.
Vou desassinar o feed.
Pô, eu preciso assistir a série, não.
A série é boa, cara. Eu acho que eles mandaram bem, assim, de capturar o que tem de mais importante no podcast. Eu acho que é o cara que chegou lá e meteu a tesoura no material do Mizanzuki mandou bem. Pode ter sido até o próprio Mizanzuki, né?
Ah, acho que ele teve participação na produção, então acho que.
Mas eu acho que eles fizeram um resumo bom.
E True Crime faz completo sentido. Dá pra chamar de True Crime, né? É um crime
Sim.
real.
É um crime real, então acho
É,
que.
eu acho que True Crime faz completo sentido ser um documentário visual. Porque, né, você quer ver os papeizinhos quando o
É,
cara
você vê a
imprisiona, você quer ver a
cara
pessoa
daquelas
falando.
pessoas, né?
É, né? Porque isso que é foda também, que tá me fudendo. É muito nome, que eu não sei o rosto. Aí, eventualmente, pra mim, todo mundo era o Zeca, saca? Tipo, foda-se. Eu não sei mais quem é quem, mano. É muito nome, gente. Vendo o rosto já é difícil nessas porra. É muito nome, mano.
Verdade.
Mas é isso, França e o Labirinto. Assim, eu recomendo. Todos os audiodramas que eu ouvi do Spotify, eu recomendo. O do Batman é muito bom. O Paciente 63 tem essas ressalvas. Eu acho que a primeira e segunda temporada são boas. A terceira é difícil.
O do Batman tinha que tentar.
E esse do França e o Labirinto, com certeza eu vou ouvir a segunda temporada.
Se tiver.
Vai ter, sim,
Não
vai.
é.
Bom, gente, a gente teve um problema que a luz aqui em casa acabou no meio da gravação do programa na semana passada, na quarta-feira. A gente teve alguns imprevistos aí, a gente não conseguiu gravar antes. Estamos aqui na segunda-feira, dia 2 de outubro, gravando o último bloco do podcast.
Recepção da 21 horas e 6 minutos.
Não, não precisa disso, não. Vamos direto falar de Starfield, né? Que estamos
Starfield.
jogando. Tô jogando menos do que eu gostaria, mas eu acho que assim que eu terminar o segundo jogo do Amiibo Outubro, que é o Silent Hill 3, já terminei o primeiro jogo do Amiibo Outubro, agora falta o segundo. Assim que eu terminar ele, eu volto. Se bem
Qual
que.
foi o primeiro? Pode falar?
Pode, a gente vai falar de Harvester, que é um point and click bem. Vamos chocar a sociedade fazendo um jogo muito violento.
É bom demais.
Ele não precisa ser bom, ele só precisa ser violento. E esse é
Ele.
o jogo que fizeram. E a gente vai falar dele. Já conversei um pouquinho sobre ele com a Bia no final de semana. Mas ela ainda não começou a jogar, mas ela tá animada, tá empolgada.
Tô jogando, né? Que eu joguei ele há uns 7 anos atrás.
Tá onde? Tá em que capítulo?
Tô no dia 3.
Ah, não, é rapidinho, porque acho que são 5 ou 6 dias, sei lá, ele não é tão
É,
difícil.
e aí a parte do Lodge lá, que é terrível.
A parte do Lodge é triste. Mas enfim,
É,
falar que eu
uma vez
conhecia.
que eu jogasse esse jogo era a parte que me fazia, vou fazer isso não. É muito ruim.
Então, a gente vai conversar sobre quão ruim é essa parte no podcast.
Eu acho que vale eu fazer uma vírgula aqui. Demorou pra gente falar, então nesse meio tempo eu terminei o Separate Ways.
Aí, aí.
Eu não tenho muito o que dizer além do que eu falei, ele é muito legal. Ali tem uns chefes em umas áreas finais muito fodas. Tem chefe novo e tudo mais. Eu acho que vale muito a pena, assim. Acho que dá pra. Só reiterando o que eu falei alguns dias atrás, assim. Achei do caralho.
Nice. Bom, Starfield, o Bronco tá bem mais avançado aqui.
E outro jogo é o Silent Hill 3, né? Você não falou.
Ah, sim, o outro jogo é Silent Hill 3.
Agora, Starfield.
Vamos retomar então o assunto de. Quer dizer, retomar não, né? Vamos recomeçar esse assunto. A conversa que a gente teve lá vai ser descartada para todo sempre.
Sim. Perdeu como lágrimas na chuva.
Como lágrimas na chuva. Cara, Bronco, você já terminou? Você tá bem
Eu
avançado?
tô esse tempinho aí que a gente, esse hiato do podcast, eu terminei, porque eu tava próximo do fim, né?
E aí,
E
cara,
terminei a primeira vez. Cara, assim, um resumo muito rápido. Até então, meu GOTY era Diablo, que eu gostei muito de Diablo 4. Mas eu posso dizer que Starfield tomou o posto ali. Pelo menos
Aí, aí.
de 2023. Pra mim tá um pouco difícil de falar de Starfield ainda, porque às vezes que eu tô pegando ele pra jogar, eu tô jogando ele bem no modo lazer. assim, sabe? Tipo, eu tô fazendo uma outra missão de história, um pouco mais por culpa do que por qualquer outra coisa, mas eu tô pegando, cara, eu monto minha nave tá um belíssimo foguetão rosa e verde, praticamente mangueirense.
Coisa linda.
Eu tô trabalhando em cima do foguete do Mantis até agora.
Pô, a minha mãe, meu foguete do Mantis, eu vendi ele e eu upgradeei durante todo o meu playthrough a minha nave original.
Então, eu tô sentindo uma coisa, e eu não sei o quanto tempo dura isso, mas eu tô sentindo meio... Eu tô quase fazendo isso, tá? De desencanar do foguete do Mantis e usar um... Tipo, um custom ou comprar um outro. Porque quando você tá com Mantis, os inimigos fogem de você. E eu sinto que talvez eu deveria estar praticando um pouco mais batalha aérea. Porque, de repente, na hora que eles começarem a deixar de fugir de mim, eu não vou saber, não vou manjar nada de lutar nessas batalhas de nave. Pera, e vou me ferrar.
Na história, são poucos os momentos obrigatórios, assim, de combate de nave, né? Mas lá pro final, assim, vai ter um ou dois aí, mas... É uma preocupação válida, eu diria.
Uma das últimas coisas que eu fiz foi pegar a nave do Mantis e descobrir isso me deixa tão feliz, porque eu tô odiando tanto o combate de nave desse jogo.
Você tá odiando ou ele não está te cativando pela simplicidade, talvez?
Acho que eu tô odiando, assim. Sempre que eu tenho que fazer ele, eu tipo, ah... Que chato. Eu não gosto dele. Talvez quando eu liberar novas habilidades e tal, eu possa gostar mais, né? Você me falou isso e tudo mais, mas por enquanto eu tô achando muito, muito chato. Assim, eu não acho gostoso de controlar. Eu acho um saco ter que ficar. Você controla a nave, mas aí você tem que ficar remanejando as coisas no canto. Parece que foi muito pensado pra uma jogabilidade meio teclado e mouse, e no controle pra mim é muito desconfortável eu ficar remanejando os negócios embaixo lá. Se eu vou colocar mais tiro, em escudo, ficar trocando aquilo o tempo
Nossa,
todo.
mas eu tô jogando no controle, não tô com nenhum desses problemas, assim, tipo.
É, eu tô achando horrível.
Controlo ali.
É,
Eu acho que
assim.
o controle tá bem mapeado, pra falar a verdade. Porque basicamente você usa o D-pad pra navegar entre os recursos que você vai colocar mais ou menos, né? Escudo,
Motor
motor,
gravitacional.
e cada uma das três armas, né? E tal.
Uhum.
E aí você vai usar o R3 para dar o dash, né, o turbo ali, e você usa o L, o R e o Y, né, no meu caso que estou jogando controle do Xbox, para dar os tiros e tal. Assim, o controle eu não tô com muito problema, não.
Eu também não. É que assim, como muitas partes desse jogo é tudo tão particular, cada experiência que você tem, porque tudo que você tem para fazer nesse jogo, ele tem uma profundidade absurda, assim, né? Então, se você pega a primeira nave e faz pouquíssimas modificações e vai para o combate com ela direto assim, eu até entendo que você possa. O combate seja simples, básico, sabe? A nave é mais lenta, mas como foi. Eu não vou dizer que foi uma das primeiras coisas, sei lá, com umas 30 horas de jogo eu resolvi ver um vídeo de como dar um upgrade básico na nave original. E uma das primeiras coisas que o cara fala para você fazer, ele fala: Ó, você não precisa de três armas numa nave, a não ser que você vá se aprofundar muito no combate de nave. Então, é desperdício de energia, então eu tenho só duas armas e eu fechei o jogo só com duas armas na minha nave,
Ah,
sabe?
é?
É.
Interessante isso. É,
E é tipo um espaço vazio lá.
eu acabo usando os três, né? Eu
Eu
uso um.
miro no cara e fico apertando os três que nem louco pra destruir ele rápido.
Então eu uso os tiros de laser para tirar o escudo dele. Aí quando ele fica sem laser, eu começo a dar tiro de bala e míssil. Porque o míssil ele tem um cooldown maior, né? E daí assim, eu vou dando tiro de balístico e míssil conforme vai tendo disponibilidade. Agora assim, tem uma coisa que eu vi mais para frente, que ele tem alguns outros tipos de tiro, só que o tutorial dele só fala de laser, míssil e bala. Ele tem um estilo eletromagnético, verdade, umas outras paradas que eu não sei como eles
afetam. Na verdade, esses outros tipos de tiros são upgrades da nave, saca? Eu até comentei com o Bonatti um tempo atrás que tem algumas armas que você transforma basicamente o combate num combate do VATS, assim, sabe? Do Fallout. Que aí você consegue escolher pontos específicos da nave, por exemplo. Se você, quando você desabilita a nave, você consegue invadir ela sem destruir, né? E quando você tem esse tipo de arma, isso fica muito mais fácil. Você mira ali no motor, entendeu? Desabilita a nave para ela ficar vulnerável para você conseguir invadir ela a pé e matar todo mundo que tá lá dentro e roubar mais coisa do que simplesmente destruir ela e pegar meia dúzia de elemento.
Bom saber, eu vou fazer isso, vou investir nisso. Eu tenho, assim, teve um dia que eu gastei um bom tempo, assim, desenhando minha nave, né? Customizando ela e tal. Ainda não tô no formato 100% que eu gostaria. Mas eu acho que eu vou fazer aquilo que eu falei, né? De abandonar a nave do Mantis, porque, cara, é esse lance, né? Tipo, eu entro em combate com a nave do Mantis, chega os inimigos e fala: oh, não, o Mantis chegou, vamos fugir, não sei o quê. Então, você não pratica, você não ganha experiência, não ganha loot, né? Tipo, você simplesmente deixa de ter aquela parte do jogo. Eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer uma navinha. Eu vi um cara que ele postou no Twitter essa semana, ele fez uma lagosta vermelha na nave dele, assim, ficou muito da hora.
É, a galera tá perdendo a linha, né, nas coisas que estão criando, né? Ônibus escolar, chão, a galera tá fazendo um monte de loucura aí.
Eu quero ver alguém que tenha copiado naves de Star Trek e imitar essa pessoa.
Tem bastante. Tem de Star Trek, nave do Halo, tem nave de tudo que é coisa.
Porra, não tem nenhuma nave que eu... Eu não sou o cara das navinhas, eu queria que tivesse uma nave que eu... Sei lá, se é nave do Star Fox, sei lá. Ela é muito simples, né? Não dá pra andar muito, não, muito pequenininha. Eu não sei que nave eu gosto pra eu ir atrás.
No YouTube já aparece, ó, Starfield Star Fox Ship Build. De 4 minutos. Parece simples. Porra.
Mas eu queria ter isso.
Mas assim, tentando voltar pro rumo inicial da conversa, eu acho que esse jogo ele me cativou tanto justamente por isso, saca? A gente consegue ficar falando horas aqui sobre cada ponto do jogo, assim, e...
Ele é um jogo com muitos sistemas, né?
Muito, e assim, eu não vou dizer que eu rushei pro final, mas... Eu queria fazer muito mais do que eu fiz, eu só não já iniciei um segundo playthrough imediatamente, porque saiu Phantom Liberty e eu queria rejogar Cyberpunk nessa versão 2.0 para eu jogar o Phantom Liberty, né? Então eu terminei Starfield e comecei Cyberpunk, e para minha idade, né, é praticamente impossível levar dois jogos desse tamanho e dessa complexidade... Ao mesmo tempo, né? Só eu tava até falando com o Nego Neco hoje. Eu falei, meu, só de um jogo pular no Y e o outro pular no A já é o suficiente pra eu não conseguir jogar os dois ao mesmo tempo. Então eu tô jogando Cyberpunk de novo, mas eu quero, assim que possível, voltar pra ele, pelo menos pra fazer também todas as missões de facções, porque eu terminei... Acho que a única missão de facção que eu terminei antes de fazer a missão principal foi a do... United Colonies lá, né? Que é uma puta história, assim, podia ser uma DLC separada, sabe? Eu gostei pra caralho, assim, da história. Legal. E eu imagino que as outras devam ser, sei lá, tão legais quanto, né? Pelo menos todo mundo elogia bastante a dos piratas e tal. E assim, uma coisa que a gente começou a falar também aquele dia, e não vai pro cast, mas o New Game Plus desse jogo é uma maneira muito inovadora de encarar o New Game Plus, assim, de jogos, né? Ele incorpora mais playthroughs numa história única, assim, né? Até, não lembro se foi de você ou o Bonatti que falou que era algo meio Nier Automata, assim. Eu não cheguei a... Eu não cheguei a fechar ele várias vezes, mas eu sei do que se trata, assim, né? E eu não sei dizer se é exatamente a melhor comparação, porque o Nier, Cada playthrough ele é bem diferente um do outro, né? Você joga com personagens diferentes e até muda o estilo do jogo, não
O
tem?
Nico, eu acho até um desserviço do jogo falar você tem que terminar 5 vezes. Porque eu acho que isso afasta a gente e não é a verdade. Você não tem que terminar 5 vezes. É, quando você termina a primeira. Ele é muito mais parecido com, sei lá, Resident Evil 2, se você pensar no lance de jogo A, jogo B. Você jogar o A do Leon e o B da Claire, não é o mesmo jogo,
Sim.
né? Ele é diferente bastante. E Nier vai além. Eu diria que ele é 5 campanhas, eu diria que ele tem.
É um jogo só, na verdade, né?
São 5 campanhas diferentes que você vai liberando uma quando você termina a outra. Eu acho que é um desserviço como a galera vende esse jogo.
É, então, eu acho que não é a melhor comparação, talvez, porque apesar dele dar um motivo para você jogar o jogo mais vezes, não é exatamente isso, sabe? E para não, sei lá, acho que a melhor maneira de resumir isso sem entrar muito em spoilers é falar dessa maneira. Tem um momento no jogo que para mim foi meio revelador, assim, porque não dá para dizer que eu tomei um spoiler, né? Mas todo mundo começou a falar: não, o New Game Plus desse jogo é sensacional, a ideia é muito legal, blá blá blá, e era tudo que eu tinha ouvido, né? Aí tem um momento no jogo que você tá indo atrás de um dos artefatos que tem um diálogo que eu falei: eu acho que é isso, hein? Aí eu fui falar com um amigo meu, que depois eu descobri que já tinha terminado o jogo 12 vezes. Falei: puta, aconteceu isso na minha história. O New Game Plus é isso. Ele falou: é, exatamente. Eu falei: ah, caralho, que da hora. E assim, você sabe o que é o New Game Plus antes de terminar o jogo, sabe? Lá pro final, assim, no quarto, quinto do jogo, assim, começa tudo a ficar bem claro, sabe? Então você já entende o que vai acontecer sem precisar terminar o jogo em si, sabe? Saquei.
E assim, ele parece ser um jogo muito grande, né? Assim, parece. Eu posso estar enganado, mas ele me parece tipo, maior que Skyrim, maior que Fallout 4 e tal.
Ele me parece ser. É que Skyrim é um jogo infinito, né? Se você ficar fazendo as quests procedurais dele, né? Tem gente que joga Skyrim no mesmo save há 10 anos. E eu sinto que Starfield ele é nessa pegada, né? Tipo, tão grande quanto você quer que ele seja, né? É a
Exatamente.
impressão que eu tenho. Se você ficar indo atrás de explorar os 1.000 planetas e ficar indo atrás dos loots e das questzinhas mais fat quest, eu acho que ele é um jogo que você pode jogar 500, 1.000 horas, ficar 10 anos jogando ele tranquilamente.
Eu sinto que sim também. Que nem eu falei que não sobrou muita coisa para eu fazer ainda, mas também é uma discussão, né, que tem muita gente que fala: ah, não, você tem que rushar a história e terminar ele pelo menos uma vez para entender. Faz sentido você jogar o jogo desse jeito, não sei se é o melhor jeito. Na minha opinião, talvez não. Sei lá, eu sou contra rushar a história em qualquer jogo, assim, né? Eu sou a favor de desfrutar o jogo à maneira. Não existe um jeito certo
Como tá
de.
te causando diversão também, né? Porque esse é um jogo que é muito busque a sua diversão dentro dele, né? Algo que a gente foi então, quando a gente falou dele há 2 semanas atrás, né? Que é muito. Que você vê muita gente reclamando de ah, mas esses 1.000 planetas eu não quero explorar. Ah, coisa. Tipo, tem coisa nesse jogo que eu não gosto, saca? Tipo, eu tentei explorar planetas a esmo, chegar num planeta grande mesmo, mas ah, deixa eu sair do mapa. Aí eu reparei que, tipo, ah, isso daí não é pra mim, porque tudo que eu encontro aqui, ah, puta, achei uma nave caída no meio do planeta, que parada foda, eu entrei lá e tinha, tipo, sei lá, comida.
Não, é o objetivo do jogo, acho, tá ligado? Eu acho que isso é mais a herança não merecida que ele teve de No Man's Sky, assim. Não é isso, sabe? O jogo não é sobre isso.
Mas o meu ponto é que para algumas pessoas isso pode ser legal, só que você só chegar no planeta. É um jogo sobre você buscar a sua diversão. Ele te
Sim.
oferece 1.000 coisas. Você vai gostar de 10. Você escolhe as 10 que você vai gostar, você foca
Exato.
nela e tem um excelente jogo que você vai poder jogar por muitas horas. Essas 10 coisas que você gosta dele, ignorando completamente o resto que outras pessoas vão gostar daquele resto. Saca? Eu consigo ver uma galera, tipo, sei lá, streamer mesmo, pegar e ficar meses fazendo streaming desse jogo só explorando planetas. Que eu tenho certeza que no meio desses planetas vão ter coisas. Com certeza eles esconderam uns easter eggs mó legais, saca? Com
Sim.
certeza tem coisas extremamente legais ali, bem escondidas, só para quem quer ir bem a fundo nele. Eu tenho certeza disso. Né? Assim como Skyrim tem. Skyrim, você tem 1 milhão de dungeons que o jogador normal nunca vai ver, mas o cara que bota 200 horas no jogo, ele vai achar algumas coisas muito legais lá no meio. E eu acho que essa caça ao tesouro é uma das diversões desse tipo de jogo. Eu acho que é um dos focos dele. E ele tá aí pra quem quer.
É, então, eu vou falar aqui assim, pro meu gosto ultimamente, que, né, depois que fui ficando velho, eu fui me interessando muito mais em. É óbvio que o gameplay e tudo mais, dependendo do jogo, é algo que me atrai, mas eu acho que o ponto forte do jogo para mim foi a história principal, porque me prendeu demais, me cativou demais. Eu, assim, eu. Jogos da Bethesda antes desse, eu tinha terminado o Skyrim e o Fallout 3. Nunca tinha terminado nenhum outro, não terminei o New Vegas, que todo mundo fala muito bem até hoje. E entre esses três jogos que eu terminei, né, o Skyrim, o Fallout 3 e o Starfield, eu acho a história do Starfield disparadamente a mais bacana, assim,
É, a
sabe?
história principal de Fallout 3 é meio merda, né?
É, o Fallout 3 é legal pelos arredores, mas a história principal é bem pouca coisa mesmo. E nisso eu concordo com você.
E é algo que eu não tava esperando, tá ligado? Não, não, eu não esperava que a história de Starfield fosse ser algo que fosse me falar assim, caralho, sabe? É o tipo de jogo, sei lá, Last of Us, assim, que tem momentos que faz você parar e questionar seus pensamentos, sabe? Assim, caralho,
Legal.
por que que eu tô concordando com o que tá acontecendo aqui? Isso é um absurdo, sabe? E esse jogo tem esses momentos e eu não esperava isso de maneira alguma, assim, então.
Agora, sabe uma coisa que eu tô gostando muito desse jogo, que eu acho que é uma das coisas que a galera critica? É, eu vejo muita gente criticando, tipo, a falta, tipo, de realismo nas coisas, né? Desde a parte de, ah, você tem que fast travel pra tudo, ou até as coisas Bethesda mesmo dele, né? Que é, ah, eu quero roubar o dinheiro desse maluco. Você pega uma vassoura, varre o dinheiro do cara na frente dele pra fora do escritório e consegue roubar o dinheiro sem ele ver, saca? Eu vejo muita gente tratando essas coisas com piada, é uma piada, beleza, mas o criticando. Esse tipo de coisa eu gosto muito, cara, porque eu sinto que Starfield, eu jogo da Bethesda no modo geral, mas eu tô sentindo isso mais em Starfield. Não sei por que eu tô sentindo isso mais nele, eu acho que é porque nos outros jogos eu tava buscando a parte mais realista e no Starfield eu tô jogando de uma forma mais solta. Eu sinto que os jogos da Bethesda não escondem que eles são um videogame. Então, apesar deles serem jogos extremamente massivos, eles não são burocráticos. E eu acho que nesse momento, para mim, isso tá sendo muito bom, saca? Porque não faz muito tempo atrás que eu joguei, por exemplo, Divinity 2, e eu tô jogando Disco Elysium também, que são jogos extremamente densos. E tudo tem um cuidado, um trabalho muito grande. Mas eu não sei, Starfield, eu acho que se ele fosse mais burocrático, visto o quão mais massivo que ele é comparado a esses jogos, né? Ele é um RPG extremamente grande, né? Em mundo, em verbos que você pode usar dentro do jogo, saca? Skills, tudo mais, a forma como você pode interagir. Eu acho que se ele fosse burocrático, se ele buscasse um realismo, sei lá, Red Dead, ele ia ser um jogo meio insuportável para mim neste momento. Eu
Ah, ia
gosto
ser
dele ser um.
cansativo.
Eu gosto dele ser um jogo bem videogame. Eu entendo que seria legal se ele tivesse um meio termo de tipo, ah, se eu quiser voar para aquele planeta e conseguir. Eu acho que teria gente que iria gostar, e seria, eu entendo que poderiam achar um meio termo entre isso, talvez fosse legal. Mas assim, se por exemplo, se essa fosse a única forma de jogar o jogo, sempre que eu tivesse que ir para um planeta, eu tivesse que entrar na nave e ficar voando até ele, e ficar 10 minutos indo em direção a ele, que eles vão ter que diminuir o caminho, eu acho que ia dropar esse jogo
Cara,
totalmente.
então, mas é uma.
Eu gosto de como ele é prático, como ele não me enche o saco nunca, assim. Eu jogo ele, eu, tipo, o que eu quero fazer hoje nesse jogo? Eu abro ele, eu vou fazer e eu só me divirto, assim. Putz, hoje eu quero fazer uma quest mais de ação. Aí eu vou invadir um lugar, tipo, a missão da Mantis lá. Vou invadir lá uma parte mais de combate, vai ter uma parte outra com um dialoguezinho que eu vou poder persuadir alguém ou tentar outra coisa. Eu sinto que o tempo todo, assim, é o que eu quero fazer nesse jogo hoje, eu quero jogar hoje, o que eu quero fazer hoje, eu vou conseguir fazer essa coisa e sair feliz dela, saca? Eu gosto de como ele é pouco burocrático nas suas coisas mesmo.
Eu vou falar assim, ele tem a parte que eu mais percebi ele sendo burocrático é realmente a parte mais cansativa, na minha opinião, que é, por exemplo, se você precisa ir para algum sistema que está muito distante do sistema que você tá, e aí
Sim,
o
Bruno.
motor gravitacional da sua nave não alcança sistema tal, você tem que ir viajando para o sistema próximo, do próximo, do próximo, do próximo. É
Isso
assim.
é algo que eu entendo, saca? É
É,
tipo,
não, você
te dar uma
entende, mas.
punição, sabe? Punição não, né? Mas algum também trabalho, né? Tipo, mostrar. Que talvez você não tenha que ir direto para aquele outro lado, né? Ó, aqui no meio, eu acho que é até uma forma do jogo te fazer ver outros lugares, né?
Eu acho que é uma forma também do jogo te fazer querer dar um upgrade na tua nave, tá ligado? Falar, não,
É.
você quer fazer um salto gravitacional maior? Você pode. Vai
Eu acho
atrás
isso
de
bem válido.
dar update na tua nave. Mas é um exemplo assim de uma burocracia que eu acho que se fosse realmente levada aos extremos em todos os aspectos do jogo, que são milhares, eu acho que realmente ficaria bem cansativo assim. Uma coisa que eu fui fazer só lá pro final do jogo e que eu pretendo fazer mais na hora que eu voltar é o lance do Outpost, assim, que é tipo criar sua base, você tem que escolher um planeta, você tem que ter explorado o planeta suficiente, né, com o radarzinho lá, para você poder montar um outpost nesse lugar e puta, você faz muita coisa no outpost. Você
Qual é a definição de
consegue.
outpost? Explica um pouquinho melhor, porque eu não vi nenhum ainda, eu não entendi direito.
É, eu comecei a construir quando eu tava com um nível muito baixo e eu não tinha recurso para construir nada, assim. E daí, tipo, eu nem brinquei muito com isso.
Isso até resolve um problema, entre aspas, que eu tava tendo com o jogo, porque se você começa a pegar tudo que é recurso que você vê, você rapidinho lota o depósito da tua nave, o depósito do personagem, e você fica sem ter como carregar nada. E a hora que você começa a se dedicar nos outposts, isso é um problema que desaparece, porque teus recursos vão embora muito rápido, assim, porque precisa de muita coisa
Mas para
para
que
fazer uma
serve
base.
construir a base? O que você ganha com isso?
Por exemplo, consegue fazer um depósito maior no outpost, entendeu? Aí você consegue passar as coisas do teu inventário para a nave e da nave para o outpost, entendeu? Aí você encheria o depósito do outpost. Você faz. Na verdade, assim, você tudo que você. A maioria das coisas que você conseguiria fazer numa nave, você faz no outpost. Só que aí você consegue delegar a galera que te acompanha para cuidar de tal outpost, entendeu? Ele vira meio que um jogo. Não vou dizer um RTS, mas é um jogo administrativo ali, de você delegar os personagens para cuidar da tua base, cuidar dos recursos que você está pondo em tal outpost. Quando você vai construir o outpost, daí eu diria que ele vira um RTS, assim, porque você consegue até trocar a câmera para ficar uma câmerazinha de cima, assim, e você
Legal.
construir a tua base.
Os
Daí.
outros pontos são lugares específicos que você constrói sua base, você pode ter vários.
Eu acho que é em qualquer planeta longe de cidade, né? Ou não?
É qualquer planeta longe de cidade que você tenha explorado minimamente, acho, né? Esse lance da exploração, posso estar falando besteira, mas eu acho que tem que ter uma porcentagem X de exploração do planeta para você montar o outpost. E assim, é o que eu fui montar o meu primeiro outpost, eu tava com, sei lá, umas 60, 70 horas de jogo. Foi bem lá pro final, assim.
E
Então eu não tive muito tempo de explorar.
os recursos que você guarda no outpost, eles só ficam nesse outpost, né? Eles não são.
Então, também não vou saber te responder isso. Eu não sei
Não.
se você entrar num vendedor, por exemplo, ou se você precisar construir ou dar upgrade em alguma coisa que necessite. Eu imagino que não. Se você for, por exemplo, você precisa de recursos para dar upgrade quando você entra na estaçãozinha de estudo lá, sabe? Tipo isso.
Sim,
Aí
entendi.
lá, você precisa de material XYZ para fazer o estudo sobre mira laser. Então eu acho que se você tem esse material em qualquer lugar, pelo menos funciona assim se o material tá ou no teu personagem ou na nave. Ele entende como uma coisa só. Então eu imagino que o outpost funcione da mesma maneira.
Essa é uma coisa que eu queria que o jogo deixasse mais claro, assim, como funciona o inventário entre as coisas, só que eu queria que fosse um pouco mais prático
A
poder.
verdade é que esse jogo não deixa porra nenhuma
É,
clara, né? Desde o começo, assim.
quando eu troquei de nave, eu tive que voltar para minha nave velha, pegar tudo que tinha nela e levar para nova. Eu
Então,
queria
ele
que
não.
isso eu queria que, pelo menos você fosse no vendedor de nave e você pudesse manejar isso, saca? Dentro do vendedor. Sem eu ter que chamar minha nave, entrar lá, pegar os recursos, voltar devagarzinho, porque eu vou estar pesado pra caralho, chamar
Trabalho
outra
braçal,
nave.
né?
Isso daí eu, saca? É a parte que eu falo, que eu não vi tanta falta de progressão do jogo, e é nessa parte, assim, um pouquinho de progressão que ele me dá, eu fico, porra,
Sabe uma
não
coisa
tinha
que eu.
como ver isso mais
Sabe
fácil, pelo amor de Deus?
que eu sinto uma falta de uma forma fácil de navegar entre lugares que você já foi? Tipo, se você não. Cara, que tivesse uma lista de planetas, cidades onde você já foi, para você
Uma
poder lutar.
navegação por nome, assim, que
É.
fosse, né? Também
Cara,
acho que
tem hora que eu
seria.
preciso voltar para algum planeta e falar, caralho, em que sistema que
Onde
era
é
esse
que é essa
planeta?
porra, né?
É, não, isso é muito treta, cara.
Aqui, eu não tentei muito fazer isso, mas logo no. É que depois que eu dei o upgrade na minha massa, na minha nave, essa mesa sumiu. Mas logo atrás da cabine de pilotagem da nave tinha uma mesa. E você conseguia navegar através dessa mesa. Você nem sentava no cockpit da nave ali. Você ia na mesa e falava, abria o mapa ali, né?
Ah, sim, a nave tem isso.
É, então, mas eu não sei se você consegue navegar por nome. Eu acho que é apenas por sistemas mesmo também. Mas eu concordo, assim, que nem tem um lugar que chama Wolf, acho, o planeta, ou o sistema solar, o sistema chama Wolf, né? Sistema Wolf, que tem uma base para você vender contrabando, né? Porque sempre que você tá com contrabando na nave, se você vai entrar em algum planeta que tem uma cidade grande e tal, e eles vão fazer o escaneamento da nave, você vai pra cadeia. Ou você paga lá o que tem que pagar, enfim, é tipo a Polícia Federal mesmo. E aí é que depois eu me adaptei a encontrar esse lugar de tantas vezes que eu fui para lá só para vender contrabando, sabe? Mas realmente, se tivesse um nome ali, ir para Wolf, seria muito mais fácil, né?
Cara, eu acho que ele é um jogo que a gente vai ver algumas melhorias dessas de qualidade de vida aparecendo ao longo do tempo,
É, eu também acho.
mas vai demorar um pouquinho, assim. Ainda nem a última vez que eu abri ele, ainda não tinha o um negócio lá para as placas da Nvidia lá rodar mais rápido.
DLSS.
É.
Saiu, né?
Agora acho que já.
Será? Quando?
Tinha anunciado que ia sair. Eu acho que já saiu.
É, não, esse eu acho que já. O que anunciaram que essa ainda não saiu é aquele lance da comida, que se você chegou a comentar no cast passado, de ter um botão para você já comer a parada direto ali que você tá pegando no ambiente, né? Tem lá uma comida e não tem um botão comer. Você pega a parada, ela vai pro teu inventário, aí você tem que ir lá caçar ela pra comer. Você lembra disso, não?
Não.
Enfim, isso é um upgrade. O upgrade do mapa falaram que vão fazer também, né? O
O
mapa
mapa eu
das
vi.
cidades, assim, mais
Pelo menos
limpo.
as principais, né? Vai ter, né? Acho que não
É.
vai ter em todo o planeta, porque acho que tem muita coisa procedural, né? Mas
Isso.
isso é bom. Isso é
Ah,
bom,
mas
na
só de ter
minha opinião.
das cidades. É que assim, né? Eu tava até vendo uns vídeos um tempo atrás. Se você navegar pelas cidades, como você anda por uma cidade normal, tipo olhando placas, você consegue chegar onde você quiser, sabe? Mas com certeza é uma mais uma vez burocracia meio desnecessária, assim, sabe?
Ó,
Eu acho que um mapinha.
parece que um modder disponibilizou gratuito o mod para DLSS.
Não saiu oficialmente? Eu tinha.
Pelo que eu
Caralho, que
pesquisei de
caramba.
notícia, não
Caralho, eu
rolou ainda
jurava
não.
que eu tinha visto até vídeos comparativos disso, mas.
Você é do mod, né?
É, pode ser.
Porra,
Depois
Bethesda, esse porra aí.
eu vou acessar minha continha lá do Nexus para baixar.
Mas enfim, assim, eu queria muito conversar sobre esse jogo com vocês na hora que vocês terminarem ele, para
Sim, vamos sim.
saber o que vocês acharam da história.
Eu com
Aí tá.
certeza vou querer falar sobre ele.
Mais pra frente, para ter dado mais tempo da galera terminar também, né?
Eles já anunciaram o que vai ser as DLCs?
Que eu saiba ainda não. Eu
Não?
não vi nada sobre, pelo menos.
Tô curioso também. Esse
É.
é um jogo que existe a possibilidade de eu comprar as DLCs mais pra frente, quando elas saírem.
Ah, eu acho que pelo, sei lá, falando
Mas
comigo
não sei,
agora, dá
né?
pra esperar bastante tempo, porque
É.
só das facções que ainda preciso fazer coisas, que é o que eu falei, para mim são praticamente DLC, sabe? É uma história completa
Ah, sim.
e
Ah, mas você já
gigante.
pegou, né? Você pegou a versão do Lex, não vem elas já?
Cara, sabe que eu não sei? Eu acho que já, né? Eu peguei o upgrade lá pra versão do Game Pass,
É. É,
talvez
isso
eu
aí
também,
você
né?
já tem. Você já
É.
tem, então, cara.
Ah,
Só jogar.
peraí.
Mas deve demorar, imagino que só ano que vem.
Ah, sim. Também acho
Tipo,
que não vai ser
final
tão
do ano
já,
que vem
não.
ajudaria.
É.
Mas é isso, tem alguma coisa a mais que vocês queiram falar do jogo?
Eu acho que, não sei, se vocês quiserem. Talvez fazer um breve elogio ao combate do jogo, que também me surpreendeu bastante.
Legal pra mim.
É, pra mim é um
E sobre
FPS
as
bem competente.
subtilidades, que eu vi um cara jogando uma vez no Twitter que ele transformou o jogo em Dishonored, assim. Eu tô maluco pra deixar meu jogo assim.
Não, é o que você falou, é um FPS muito competente, assim, atirar no jogo é muito bom. É que eu comentei, né? Voltei pro Cyberpunk agora e é um jogo que eu também gosto muito de atirar. Eu acho atirar no Cyberpunk uma delícia, os upgrades que você tem nas armas, mas é um caminho bem parecido, assim, a diversidade que você tem de armas e de habilidade que cada arma tem, arma que taca fogo, aí também tem as mochilinhas de jetpack ali, tem mochila que você fica cloaked, né? Fica em stealth, assim, quando você
Ah,
fica
isso eu não cheguei a ver.
paradinho. Cara, tem muita coisa, habilidade embutida nos equipamentos, assim, sabe? Então, enfim,
É,
eu
eu
recomendo muito.
tô gostando muito do combate. E acho que, novamente, né? Você também falei 2 semanas atrás, mas o visual desse jogo pra mim tá maravilhoso, assim.
Tá muito bonito mesmo.
Quando tem, eu sei que tem umas partes ou outras que não são tão bonitas, mas a parte que ele brilha visualmente é, pra mim, é tipo. Não, não falo nem da parte técnica, falo tipo da direção de arte mesmo
É,
desse
a
jogo.
ambientação dos lugares, assim, você entra numa base, entra no.
Nossa.
Meu, é coisa linda mesmo, assim, você vê a
É, cara.
iluminação, putz, eu fiquei apaixonado pelo visual do jogo, assim, é muito imersivo, né?
E esse visual meio astronauta é bem legal, né, no
Né?
jogo, tipo, o estilo visual, a direção de arte dele, né, com toda essa temática de, assim, você se sente pilotando foguetes mesmo, né, tipo,
Sim.
ele tem menos cara de nave fantástica, né, ele tem cara de um foguetão mesmo ali,
Eles chamam
tipo,
de NASA Punk, né, o estilo do jogo.
É muito bom mesmo.
Então, que eu tô acostumado com as naves de Star Trek, né? E as naves de Star Trek, cada série acaba tendo um pouco mais a sua pegada, né? A série Enterprise, que é aquela que é como se fosse o grande prequel de tudo, né? Que é a primeira Enterprise da Terra, né, e tal, tipo a nave interplanetária. Ela tem essa pegada mais puxada pro NASA Punk, né? Pra uma coisa meio NASA. Tanto que, assim, o uniforme deles é menos colan e mais macacão de astronauta, né? Assim, tipo, o uniforme dos caras ali. Então me remete muito a Star Trek Enterprise,
E
essa
assim,
pegada.
esse visual me agrada muito mais. Eu sempre, assim, apesar de gostar muito de FPS, e FPS que tem tirinho laser nunca me cativou, saca? Então é óbvio que você, né, se tiver um pouquinho ali de fantasia é bacana e tal, mas tudo que é um pouquinho mais perto da nossa realidade, assim, acho que faz você pensar, pô, isso é possível, né? Você não tá dando um salto de tecnologia gigantesco para as coisas, assim. Eu acho
Não,
bem mais interessante.
e o próprio mundo desse jogo, né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante, que é não é aquele jogo cheio de alienígenas, né? Não é o Mass Effect, né? Ele é um negócio muito
Sim.
mais. Ah, a humanidade está se expandindo, mas eles não acham porra nenhuma, né?
É, ele tem vida alienígena,
Uma base.
mas não inteligente, né?
Exato, exato.
Você acha monstro e tal, animal, assim, mas vida inteligente, outras raças, você não acha.
Assim, você com certeza tem a resposta, mas zero defaitos, né? Levam a crer que teve vida inteligente antes dos humanos e tudo mais, não sei. Fica em silêncio, é bom que você tá com a câmera fechada, então eu não tô nem vendo sua cara.
Exato.
Mas dá para deduzir coisas ou especular coisas conforme você joga, né? E eu acho muito legal que ele tá deixando isso em aberto, né? Provavelmente eu vou ter respostas, mas a base do jogo é tipo, não, os humanos estão explorando o rolê aí. E não é um negócio que já aconteceu há muito tempo, né? É um negócio recente, né? Vamos dizer assim. Né?
Sim, não é.
Planetas que você vê que estão habitados há pouquíssimo tempo. A maioria dos planetas nem foram explorados ainda pelos humanos,
E
então
da linha front.
eu acho bem interessante isso.
É, a missão da United Colonies ali, ela é baseada nisso, né? Que os terramorfos lá, que são os bichos que aparecem, eles aparecem, sei lá, cerca de 100 anos depois, onde um planeta acabou de ser colonizado por humanos, eles aparecem para destruir tudo, assim, né? Então é até baseado no quão não tão distante essa história fica da humanidade, assim.
E é um mistério que, assim, eu devo estar bem longe de ver qualquer desdobramento real dessa história, de por que que isso acontece, mas é um mistério que está me segurando, assim,
Não, é
intrigante o
bem bacana.
suficiente.
É, essa historinha do United Colonies aí é muito da hora. Eu gostei pra caramba. Não, não vou dar spoilers aqui pra não estragar a sua experiência, mas.
Então, tipo, eu quero voltar para ele, Mas eu acho que eu vou terminar Final Fantasy XVI antes, que eu tô bem avançado, eu imagino. Aí eu tenho que jogar o Bendito Silent Hill 3 pro podcast, né? Mas o Silent Hill 3 é curtinho, tipo, é
É umas
6
seis
horas,
horas.
então tá de boa. E
20 semanas dá
daí,
pra
e
terminar já.
assim, aí quando eu me dedicar a ele, vão ser meses aqui que eu vou ficar no podcast indicando série e filme. Porque eu não vou jogar mais nada, eu vou ficar focado nele,
Eu tô focado no jogo que tá embargado. Que eu tô muito feliz com esse jogo.
cara.
Só quero dizer isso pra vocês.
Ah, eu admirei a minha coragem de sair de Starfield e pular de volta no Cyberpunk e não direto pro Phantom Liberty ainda. Voltei pro. Eu comecei um jogo novo, né? Porque eu falei, meu, mudou tanta coisa nessa versão
Ah,
2.0
sim,
aí
então quando eu for
que.
jogar vai ser do zero, fazer um save
É.
novo.
Não, eu não sei nem o que que ele faria pro meu save, porque a árvore de habilidades mudou completamente. Tem
Provavelmente
até.
visitar as coisas que você tem que realocar, eu chutaria isso.
Talvez, né? Eles zere tudo e deixa
Ah,
você mexer ali. Mas é que adicionou novos upgrades. Assim, não vou dizer que é uma outra árvore de habilidade, mas é um outro tipo de habilidade, tá ligado? Então também.
uhum.
Não sei o que acontece. Enfim. Mas eu comecei de novo. Já tô com umas 8 horinhas já.
Então, remaster de Cyberpunk já.
Praticamente.
É, eu fiquei curioso, mas esse é um que eu só vou mexer nele depois de terminar Starfield, porque
Ah,
eu
não.
não tenho nem HD pros dois juntos, né? Starfield sozinho, acho que pega
É, aquele jogo, ele é
120 GB.
comprado aquele vídeo velho, né, Johnny? Agora você pode jogar na nova. E ele recebeu vários
Ah,
upgrades.
então, eu cheguei a abrir ele na nova,
Aí.
né? E, cara, tipo, é que assim, se você liga Ray Tracing, a porra toda, ele fica 30 FPS, fica meio.
Não, mas dá
Mas
pra.
mexe com o
Não
DLSS novo aí?
é. É, não sei, tem que
É,
testar
mas
ele.
saiu o Frame Generator, essa porra. Embora eu não sei se o Frame Generator só pra série 4000, né? Mas dá pra você brincar, só você brincar com as configurações, que dá pra você chegar numa coisa legal, acho.
Ah, sim. Não, melhor do que com a RX 570 que eu usava, com certeza.
Assim.
Mas, enfim, acho que é isso, né, gente?
É isso.
É, sem se aprofundar muito em spoilers, realmente é isso daí,
É
gente.
onde dá para chegar.
É.
Mas assim, cara, eu e o Bonatti a gente vai jogar mais, a gente vai
Eu tô
avançar
adorando
mais
esse jogo.
e a gente volta a te chamar e aí a gente fala com spoiler liberado, começo ao
Uau,
fim.
vamos nessa.
E boa. Bronco, brigadão por ter gravado conosco, brigadão por ter voltado ainda na
A
segunda-feira para
segunda
gravar.
parte. Imagina, sempre um prazer.
E eu não sei quando que eu vou conseguir liberar esse podcast. Eu acho que com sorte amanhã eu já consigo, mas vamos ver. Eu acho que sim, eu acho que eu consigo editar o podcast logo que terminar o expediente. E aí depois eu assisto o filme que eu tenho que ver pro podcast da quarta. Quarta-feira tem podcast sobre O
Exorcista.
Exorcista,
Puta, esse
primeiro.
eu vou fazer questão de ouvir, hein? Que eu vou até assistir de novo. Que
Né?
Exorcista é um dos meus filmes preferidos da vida.
Eu assisti no cinema quando teve aquele relançamento lá.
Nossa, eu perdi essa. Mas
Ah, esse filme você nunca viu.
eu li o livro do Exorcista na minha primeira vez que eu fui morar na Alemanha, quando eu tinha 14 anos.
Caralho!
Sei lá por que diabos eu achei que seria uma boa ideia ler o livro do Exorcista.
Eu queria ler um
Mas
livro.
é bom pra cacete, não me arrependo. Mesmo
Nice.
tendo
Então.
ficado cagado de medo por muito tempo.
Quarta-feira estaremos online. Não sei se alguém vai conseguir ouvir isso antes da quarta-feira. Vai
É.
depender da minha competência. Mas é isso. Quarta-feira estaremos online às 9 da noite falando de Exorcista.
Pô, acompanharei.
Top demais.
É isso então, gente. Até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Valeu.